bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Gabriel Rufato, mais um podcast da revista Extensão e Foco. E hoje falaremos brevemente sobre violência obstétrica, um artigo que foi publicado em nossa revista. Para iniciarmos, eu passo a nossa palavra para os convidados.
Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim vocês fazem. acho que começar me apresentando, então. Eu sou estudante de medicina na Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Atualmente estou no sétimo período, então um pouquinho mais da metade do curso. Na época, eu estava no quarto junto com o Gabriel, é isso, Júlio? A gente estava no quarto período, né? Que é um período em que predomina o primeiro contato dos estudantes na nossa universidade com os temas da pediatria, com o tema da obstetrícia. Então, não, foi tranquilo de ter essa ideia, sabe? Acho que surgiu de uma forma natural a questão da violência obstétrica e as demandas que a gente via no nosso no, no início dessa nossa caminhada, né? No atendimento, no contato com essas
Bom dia, boa
especialidades
tarde, boa
mesmo.
noite, né? Meu nome é Márcia, eu sou formada em ginecologia obstetrícia faço agora 23 anos de formada e sou docente do Departamento de Ginecologia Obstetrícia da Universidade Federal de Uberlândia há 13 anos e sou professora do quarto período. É onde os alunos começam a introdução à obstetrícia. Esse projeto surgiu de uma iniciativa dos alunos, Os alunos me procuraram para que a gente realizasse um projeto de extensão, um projeto para a população com o tema de violência obstétrica. É um tema que, no nosso meio, a gente começamos a falar sobre isso, esclarecer sobre isso. Então, a ideia do projeto surgiu a partir dos alunos me procurando. Eles queriam como chegar a conversar com isso com a gestante, Já que era um tema que para eles ainda era muito teórico naquele momento, nessa fase do curso. Eles não tinham ainda, participavam de cenários de assistência ao parto e tudo mais. Então, nós escolhemos um instrumento que já tem sido utilizado lá nos ambulatórios, que é o plano de parto. E através desse instrumento, que já tem, ele já está até publicado no site da Fiocruz, foi desenvolvido por uma professora do curso de enfermagem, a professora Efigênia, que inclusive hoje está sendo premiada em Belo Horizonte pelo prêmio Melissa, pelo projeto Melissa, como um dos projetos mais bem elaborados aqui em Minas Gerais. Então, a gente utilizou esse instrumento dela para que a gente começasse uma conversa com a paciente, que seria um disparador. E a partir daí, ajudássemos essa paciente a entender esse tema e os alunos pudessem praticar a habilidade deles de comunicação. Então, é uma iniciativa puramente dos alunos, eu fui simplesmente só sendo a tutora deles, orientando como fazer. Tá bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu sou Gabriel Junes, sou outro acadêmico que está aqui participando da reunião junto com a Laura. Assim como ela adiantou, nós na época éramos do quarto período da Universidade Federal de Uberlândia. Sou daqui de Uberlândia, a Laura é de Bebedouro. E hoje nós estamos no sétimo período, que por coincidência também é um período bastante cheio de ginecologia e obstetrícia. Então é até interessante estar aqui revisitando esse projeto para a gente ver de onde nós partimos e ver o quanto a gente aprendeu enquanto esse projeto somou a nossa formação. E só explicando um pouco de onde surgiu a demanda, né, esse interesse nosso por esse projeto, nós na medicina fazemos parte de alguns projetos de extensão, né? Além das aulas teóricas do currículo, nós vamos nos organizando em ligas, em projetos de extensão, e um deles chama IFMSA, que é a International Federation of Medical Students Association. Em português, a Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina. Basicamente, é uma ONG, um projeto de extensão que visa discutir assuntos que, por vezes, não dá tempo da gente ver tão aprofundado no currículo médico. Então, a gente discute temas sobre saúde pública, sobre direitos humanos e paz, educação médica, direitos sexuais e reprodutivos. E aí, como no quarto período, como a Laura comentou, nós víamos muitos temas da ginecologia e obstetrícia, mas muito mais com abordagem teórica e nos ambulatórios práticos, o nosso interesse foi surgindo para aprofundar em algumas questões que a gente estava vendo só mais superficialmente, só na teoria, e um deles que nos chamou bastante atenção foi a violência obstétrica. Então, a gente resolveu trazer essa discussão para o grupo, em uma reunião, fez uma revisão teórica, uma apresentaçãozinha, fizemos um brainstorming, né, uma reunião de discutir ideias de o que a gente queria aprender, como a gente iria fazer a ponte entre o nosso conhecimento e a sociedade que estava sendo atendida. E aí idealizamos esse projeto, que é o Gestão do Amor.
É uma questão que foi o nosso primeiro contato, né, como estudantes do quarto período, com pacientes, assim, em ambulatório, mas o grupo em si desse projeto era formado todos por estudantes que fazem parte da IFMSA, mas de períodos diversos. Na época, acho que tinham até estudantes que já estavam no sétimo período, no sexto, mas foi uma demanda comum essa questão da violência obstétrica e a utilização do plano de parto, que a professora já trouxe aqui como disparador, eu achei assim que foi muito útil, analisando depois no projeto, né, para perceber também o atendimento que a gente quer fornecer aos nossos pacientes, que a gente tem fornecido, que a gente quer continuar fornecendo. É essa consulta que é centrada na pessoa, sabe? E que, consequentemente, evita também que violências ocorram ou que consultas muito tecnicistas, sejam tidas como maioria, né? Então, você virar para a paciente, que foi como a gente fazia, né? E perguntar, mostrar o plano de parto e perguntar se ela tinha alguma dúvida, se ela já tinha preenchido, trazê-la como protagonista do nosso diálogo, seria algo fundamental para trazê-la como protagonista do parto dela, do projeto que ela queria ter para a condução do nascimento do filho, da filha, enfim, que é o que a gente quer, né? A gente quer que a gestante, que a mulher, que, enfim, o paciente tenha o máximo possível de domínio e controle do próprio corpo. Então, aplicar isso nesse projeto foi, assim, um reforço desse nosso objetivo, né? Dessa formação acadêmica que a gente quer ter.
Acho que, Gabriel, deixa eu te explicar, acho que você ficou meio perdido. O que é um plano de parto, né? Você que está na outra área e tudo. Plano de parto.
Pode explicar, fica à vontade.
A paciente, ainda durante o pré-natal, ela coloca as intenções, como que ela deseja, como que ela imagina que vai ser o dia do parto dela, né? Então, quem que vai ser o acompanhante, se ela vai querer música no dia do parto, se ela vai querer as posições do parto, como aliviar a dor, né? Então, isso são projetos, como vai ser aquele dia que ela vai colocando escrito no papel. Nesse plano de parto que a gente colocou, a gente deixava as perguntas, ele vem já fechado, a pessoa só responde sim ou não, tá? E através desse instrumento que a gente já está instituído aqui na nossa cidade, a gente pôde conversar de temas relacionados ao parto que falava a respeito da violência. Então, a gente falava sobre acompanhante, sobre que ela tem um direito de ter uma doula durante o parto. Falávamos com a paciente sobre esse pique que você falava, se ela queria ou não queria. E nisso nós íamos esclarecendo temas referentes à violência obstétrica, mas de uma maneira que ela pudesse entender melhor esses temas, que fosse mais do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? E aí isso acabava ajudando a gente a esclarecer e, ao mesmo tempo, empoderar essa paciente para que no dia do parto ela não passasse por mais uma violência obstétrica.
Nossa, então eu acho que tipo assim, se torna uma situação muito complicada, que nem o Gabriel estava falando, que você tem que idealizar, você tem que fazer um plano de como manter o contato com o paciente para você introduzir ele essas ideias, tipo o plano de parto, ela ter a possibilidade de realizar como ela quiser o parto, ela ter a presença de alguém, porque eu, Gabriel, homem, isso. Eu não tenho, às vezes, acesso a certas informações, por exemplo, que se um dia eu for pai, a minha mulher tem o direito, talvez, de fazer um plano de parto e ela realizar o parto dela do jeito que ela quiser. É isso, né? A ideia do plano de parto é, por exemplo, se ela quiser uma posição para fazer o parto que ela se sinta mais confortável, ela tem esse direito de exigir do médico? Seria isso o plano de parto? Minha dúvida.
ela vai sendo, a gente utiliza o plano de parto para conduzir essa conversa com ela, em que a gente vai falar, olha, você tem a livre escolha para acontecer o seu parto. Antigamente, as mulheres, para ter o parto, elas eram colocadas numa posição e amarradas as pernas dela para que tivesse o bebê, tá? Hoje não, a mulher pode ter o parto da maneira como ela quiser, deambulando, ela pode ter sentada, ela pode ter em cócoras, que é até mais fisiológico o parto. Então, não tem uma regra, você só pode ter seu filho assim. Então, com isso, a gente utiliza os conceitos, né, da melhor prática dentro da obstetrícia para auxiliar essa paciente na tomada de decisão com ela. E, com isso, a gente acaba empoderando ela podendo fazer, seja uma protagonista do parto dela, e não simplesmente ela tendo o parto na maneira como era antigamente. Mas isso tudo foi evoluindo, porque as melhores práticas, as evidências, a gente foi aprendendo e agora a gente está praticando. Eu fui, como eu formei há muito tempo que eu falei, eu fui formada em outra obstetrícia. Eu estou desconstruindo a obstetrícia que eu recebi, aprendendo uma nova obstetrícia para passar aos alunos. Então, esse projeto de extensão, para mim, teve esse grande valor, em que eu pude reconstruir, reviver toda essa obstetrícia para dar uma obstetrícia mais baseada nas evidências científicas, na melhor prática para os meus alunos.
E só complementando a Márcia também, o que a gente mais fixou que seria o plano de parto seria um respaldo que a gestante tem para, de fato, assumir essa posição de protagonismo no parto que já é dela, né? E por muito tempo, quando a gente saiu do lugar do parto, que antes da medicina se avançar e ir para o campo hospitalar era muito mais feito nas casas das pessoas, a partir do momento que ele passa para o ambiente hospitalar, é como se a mulher perdesse o domínio sobre o próprio corpo. E aí, usar o plano de parto como uma ferramenta para deixar manifestas as vontades da mulher é uma tentativa de trazer de volta esse protagonismo que, às vezes, se a gente não tomar cuidado, pode ser perdido. E até vai ao encontro das questões de ética médica mesmo. Que a gente tem alguns princípios para seguir na medicina, como o princípio da beneficência, da não maleficência, de a gente respeitar a autonomia da paciente. E é muito importante ter isso pactuado, ter isso registrado para, salvo naquela situação de emergência que, sei lá, precisa evoluir para uma cesárea e não tem muito o que fazer, mas quando for possível que a mulher tenha suas vontades atendidas, que elas estejam registradas, que a gente saiba manter esse protagonismo da mulher.
Eu acho que, tipo assim, a questão do sistema público de saúde entra diretamente nisso, né? Porque se a gente levar em consideração que o Brasil ele é totalmente diferente em todos os estados que a gente tem, muitas vezes a mulher ela já vem numa situação de vulnerabilidade pela questão da gravidez, isso acrescenta ainda mais na vulnerabilidade dela, e se ela se encontra num lugar onde ela muitas vezes vai se sentir oprimida e simplesmente vai ter que passar por um processo de aceitamento, a falta de desconhecimento dela, dos direitos dela, vai resultar, bem possível, em uma situação desagradável, assim, acredito. Bom, vocês trabalham com isso, mas vocês têm um contato, várias experiências, acredito, vocês já devem ter ouvido, né? Ou até indiretamente, assim, de alguém mais próximo. Mas, sobre a questão de você ter o seu direito de paciente, eu acho extremamente importante para todo mundo, assim. A questão da mulher ter as exigências dela, tudo mais, dentro do possível, claro, da realização, é possível em todo o Brasil a mulher exigir essas questões que foram apresentadas aqui? Como que funciona essa dinâmica assim no país inteiro?
Bom, hoje é um movimento, né? A gente está conversando, então nós estamos tendo uma onda que está se transformando dentro da obstetrícia, em que a gente está desconstruindo e está vendo a obstetrícia. Então, esse modelo que a gente está propondo com a paciente, como protagonista, como centro, ele está sendo formado nos outros lugares. Então, tem lugares que estão mais desenvolvidos, né? Aqui a gente tem no Sudeste, Triângulo Mineiro, Uberlândia está sendo protagonista, e tem locais que não. Tá? Mas a gente acredita que há vários dentro das sociedades, das nossas sociedades de classe, acredito que já estamos tendo todo um protagonismo para falar junto com essas pacientes, para chamar essas pacientes para esclarecer. E a mudança a nível da faculdade, eu acho que não tem nada mais do que os alunos já estão sendo formados nesse novo modelo. E mais do que isso, Gabriel, as pacientes, elas já exigem, as pacientes com a que a gente teve com essa a rede social e tudo, a gente já tem vários grupos, e as pacientes é que já estão fazendo a mudança nos modelos médicos também, e exigindo cada vez mais, tá? Então, a gente estamos vendo este modelo acontecer baseado muito pela pressão dos pacientes, seja a paciente ou o parceiro dela no dia do parto.
Que legal, professora, que nem você mesmo falou, você teve que passar por um processo de desconstruir um conhecimento que te passaram como verídico e que através do tempo foi comprovado que talvez não fosse tão certeza, né? A ciência, ela tem esse processo de transformação. O que hoje a gente afirma, mais para frente, se mostra através de evidências que temos que rever alguns conceitos. Isso faz parte, faz parte. E a própria sociedade, como ela está mudando, a minha avó, ela teve o quarto filho sozinha na banheira. Sozinha em casa, pegou uma tesoura, cortou o cordão umbilical, caiu na banheira. Eu não sei como fez, mas que mulher forte, admiro muito minha avó. E a gente vê hoje, tipo, numa situação ideal, tipo, você entra num hospital, você tem um profissional que está ali estudando vários e vários anos, que tem vários e vários anos de experiência, e que vai possibilitar que dentro de toda a situação, manter a vida tanto da mulher quanto da criança que está vindo ao mundo, né? Eu digo agora um caso meu, que eu tenho contato assim, de pessoas que têm problemas na gestação, que tem que ficar 3, 4 meses antes de vir a criança, não pode se mover muito, tem que ficar. Então já é uma situação delicada. Por ser uma situação delicada, tem que ter todo um cuidado a mais, assim, né? Gente, muito interessante trazer esse ponto, porque eu não, que nem vocês falando, a gente tá mudando a sociedade, trazendo as informações, atualizando. Hoje, as redes sociais, você manda um WhatsApp, manda um Instagram, você explode, assim, divulga, todo mundo. É um processo da sociedade atual hoje, a gente trazer toda essa informação muito rápido, assim. Vocês, médicos, como que vocês se vê hoje em dia com tanta informação, com tantas coisas que tem que lidar no dia a dia, assim?
É muita informação mesmo. Tem hora que a gente fica um pouco perdida de, pelo menos assim, como acadêmica, sabe? De para onde ir, por onde começar. Mas eu sei que no sexto ano da faculdade eu tenho que sair com conhecimento, assim, melhor possível em diversas áreas. Tem que ser um conhecimento amplo, né? E eu acho que uma das grandes formas de aprender, além de, claro, preparar uma base teórica, lapidar o atendimento, né? Ficar por dentro do exame físico, da prática mesmo com o paciente, nesse atendimento, é no contato com o paciente que a gente mais aprende, sabe? Que a gente percebe o que mais aparece no consultório, que a gente percebe quais são as dúvidas mais frequentes que os pacientes trazem, novamente, as doenças mais comuns, os sintomas mais comuns. E aí a gente vai aprendendo assim, não, então eu tenho que focar mais nisso. E se o paciente te faz uma pergunta e você não sabe a resposta, como acadêmico, tá tudo certo, eu tô em processo de aprendizado também, eu vou ter uma professora, vou ter uma preceptora para quem pedir ajuda, para quem me ensinar também, assim como o paciente. Mas é uma dúvida que eu devo levar para casa e eliminá-la. Porque depois da minha formação, eu vou precisar saber responder o paciente, entendeu? O paciente futuro aí, imaginário. Então, acho que esse processo de aprendizado da medicina é essencialmente prático no contato com os pacientes mesmo. Você concorda, outro Gabriel?
Eu acho que, além dessa questão que eu concordo plenamente, né, a gente vê o excesso de informação como uma oportunidade de aprendizado, também acaba sendo uma lição para nós mantermos nosso senso crítico. Porque acho que o excesso de informação que principalmente as mídias sociais oferecem tem tanto o lado positivo quanto o negativo. O negativo que eu vejo seja fake news, seja um excesso de informação que pode levar os pacientes, enfim, a população em geral, para caminhos que não da prática médica seguro, que a ciência preza. É importante a gente ter senso crítico para fazer essa diferenciação do joio do trigo e ser aqueles profissionais de excelência, né, que têm uma formação sólida, científica, para falar o que realmente é bom para o paciente ou não. Mas vendo o lado positivo também, é uma forma até da gente se conectar mais com a população, que usa muito essas mídias, principalmente a população mais jovem, que foi inclusive uma das formas da gente idealizar o projeto. Foi uma forma de identificar as demandas que estavam surgindo. Porque nós começamos a ler sobre o tema violência obstétrica, descobrimos que a UFU tinha o plano de parto, só que ao mesmo tempo que na teoria tem um instrumento muito bacana, na prática, vendo mídias sociais, vendo Instagram, nós nos deparamos com relatos de influenciadores, de pessoas que falavam que sofreram violência obstétrica. E a gente ficou, talvez está faltando uma ponte aí, será que as pessoas realmente conhecem o plano de parto? Será que elas já ouviram falar o que é violência obstétrica? Será que elas sabem identificar o que é uma violência obstétrica, se elas já sofreram, se elas conhecem alguém que sofreram? E aí, a partir das mídias sociais, dessas informações, dessa comunicação com a população, de estar antenado no que está acontecendo, a gente viu uma demanda e falou, ok, vamos fazer um projeto em cima disso, vamos ver o que realmente está acontecendo e o que nós, enquanto estudantes de medicina, futuros profissionais de saúde, podemos fazer para melhorar essas práticas em saúde.
E juntando o que eu falei com o que o Gabriel falou, você, Gabriel, por fato, quando você, antes de ter sua consulta com o médico, não sei se você fica tenso, preocupado com o que você tem, às vezes não está muito bem mesmo, né? Mas às vezes você espera um certo tempo antes da consulta, não espera? O que que você faz nesse período?
Ah, um pouco de tudo, né? Ou fica conversando com o pessoal que está em volta, ou mexendo no celular. Mas, tipo assim, é realmente um tempo, né, que você tem ali, que você tem que ficar esperando, e muitas vezes você vai tomar um chá de cadeira, dependendo como é que é a situação que você se encontra, você vai ficar 3 horas sentados, né?
Tem paciente que espera bastante, né?
Eu achei muito interessante, tipo, a questão do projeto de vocês terem essa abordagem. Ah, vamos entrevistar nessa janela de tempo que a gente tem e fazer o questionário, já que a pessoa se encontra no, na situação já para ela fazer esse questionário, não é mesmo? Vocês trouxeram um dado aqui que eu achei interessante: cerca de 1 a 4 mulheres são vítimas de alguma violência durante a gestação, violência obstétrica. Confere. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e qual que é a perspectiva que vocês têm quando a gente traz esse dado. Eu não sei se ele é do Brasil inteiro, se é uma situação que vocês vivenciaram naquele experimento social que vocês fizeram. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Um a cada 4 mulheres?
Vou começando aqui, as meninas me complementam depois. Se eu não estou enganado, a gente pegou esse dado de uma literatura nacional, né, um artigo científico sobre o tema, e aí chega a ser espantoso, né? Pensar, nossa, 1 em cada 4 mulheres sofreram algum tipo de violência. Só que a questão é que não é só violência física, não é só violência de pegar uma tesoura e cortar na hora de fazer o parto, não. A violência, ela se manifesta de várias formas. Isso inclui abusos tanto físicos, mas também verbais, também submissão a procedimentos que, por vezes, o médico não explica direito. Ou ele exerce uma pressão diante da postura de personagem que ele tem, de, olha, você precisa fazer isso, é essencial que você faça isso. Não explica, não dialoga, não traz a paciente para decidir sobre o seu processo, e isso acaba sendo uma forma de violência. Violência de, às vezes, anestesia mesmo, né? Tem uma questão interessante que a gente viu na literatura, que pacientes da cor negra têm, historicamente, uma aplicação de anestesia menor do que pacientes da cor branca, para analgesiar menos a dor delas, porque tem uma crença de que elas, por serem negras, têm uma força maior, precisam aguentar mais o parto, né, na raça. E isso é uma forma de perpetuar violências de séculos atrás, que se a gente não se atualiza, se a gente não estuda sobre o tema, nós acabamos continuando sem perceber, ou de uma forma maquiavélica. Então é importante ter esse discernimento, ler os artigos científicos para perceber quais práticas que a gente está adotando e como evitar essas práticas de violência.
Então, só complementando o que o Gabriel falou, e falou muito bem sobre violência obstétrica, né? A violência obstétrica vai muito além, vai você usar práticas que não têm mais evidências científicas, né? Aquelas que a gente sabe, aquela empurrar o bebê para cima, que é a manobra de Kistelier, a episiotomia, né? Utilizar remédios para acelerar o parto. Então, a má prática obstétrica, ela entra dentro do que acho desse tema chamado de violência obstétrica.
Professora Márcia, a necessidade do profissional, ele está sempre se atualizando, não é mesmo? Existe essa necessidade. Eu admiro todo mundo que vai para a área da medicina, porque além de você ter uma rotina que eu acho que é extremamente cansativa, a contraprova, né, que é o pessoal que vai usar do seu atendimento, você tem um atendimento, às vezes, mais frio, menos humanizado ali, é marcante para quem está sendo atendido, assim, eu digo por algumas experiências até minha, assim, de parecer que a pessoa está numa rotina ali que, às vezes, ela virou um robô, ela não tem aquele contato mais humano, não tem mais um toque humano ali na presença dela. O que vocês têm a dizer sobre essa situação, gente?
Hoje, além da competência que a gente fala, do conhecimento, a gente tem que ter outras competências para atender a paciente. Competência de comunicação, que é muito importante. Competência cultural de entender a paciente, a história da paciente, o meio que essa paciente vem. Né? E uma série de empatia pela situação. Então, a gente tem que ter vários saberes para atender uma paciente da melhor maneira possível. E isso a gente está se aprendendo a cada dia para a gente estar fazendo isso e fazendo de uma maneira mais eficaz, mais assertiva.
Esses aprendizados mais humanos, essas outras habilidades, a gente acaba trabalhando muito nessas extensões de que o Gabriel comentou. E a nossa atividade, né, o nosso, enfim, esse trabalho, hoje eu vejo que ele ajudou muito na medida em que teve muita troca de experiência, sabe? Você chegar na paciente e cada uma tinha uma dúvida e começava por um lugar, por uma pergunta do plano de parto. Então, por aí, você já percebe que a necessidade de uma conversa bem individualizada. Algumas, aliás, várias, já tinham tido outras gestações. Então, para elas, aquele universo não era muito novo. A gente não tinha que explicar muita coisa, porque elas nos ensinavam, elas tinham conhecimento prático muito maior que o nosso, certo? Então, isso que é o bonito também. Eu acho que é fundamental se apegar nessas individualidades para não cair nesse perigo do mecanicismo, do automatismo de que você estava comentando nos atendimentos. Eu só queria reforçar a questão do momento, da janela que a gente utilizou para entrevistar as gestantes, de que foi esse período, então, que elas ficariam ou tensas com o atendimento, ou refletindo sobre a situação delas, ou mesmo abrindo Instagram, Facebook, Twitter, não sei, WhatsApp. E algumas, aqui na UFO, né, são vários pacientes que são atendidos de outras cidades, então, às vezes, chegam muito antes da consulta. Então, utilizar essa janela de oportunidade, eu acho que foi fundamental para conseguir, no próprio ambiente hospitalar, no próprio ambiente em que a saúde, as informações de saúde atualizadas, né, devem reinar, devem dominar, trabalhar com elas esses temas. Sabe? Eu acho que foi um tempo, como posso dizer, que foi, enfim, investido no projeto delas de parto, na vivência que elas teriam.
E acho que uma das coisas que mais ficou marcante para mim foi de ver o quanto a extensão universitária também pode nos ensinar, né? Complementando a formação tradicional do currículo de medicina. Porque a gente tem o que a grade horária propõe, o que o plano de ensino das matérias propõe, mas muito do nosso aprendizado, a gente observa muito isso no sétimo período, que tem muito ambulatório, práticas no pronto-socorro, é prático. E a extensão universitária nos permite direcionar nossas práticas para as lacunas que a gente identifica. E vai muito complementando as competências e as habilidades que a Márcia falou, que estão na nossa expectativa de médicos. Para nós sermos bons médicos, nós temos que chegar nessas competências e habilidades de comunicação, de empatia, de saber ver no outro, identificar a demanda que ele está precisando. E a extensão universitária, para mim, é muito cara nesse processo, porque nos permite já fazer a ponte entre a universidade e a sociedade, né? Não esperar a gente ser médico formado para ir fazendo a diferença, já pensar em forma de fazer a diferença desde a nossa formação, desde o nosso papel de estudante de medicina. E, para mim, pensar isso na população de gestantes que eventualmente tenham sofrido ou vão sofrer um dia violência obstétrica é muito impactante, né? Para a gente ir cada vez menos e cada vez mais reduzindo essas estatísticas para tirar essa mazela da nossa prática médica.
Já estamos indo para o final, né? Então, eu quero mesmo agradecer, tá? Toda essa oportunidade que te está orientando, esses alunos, vendo que a gente tem um grupo que está vindo, né, com muita vontade de mudanças, né, muita vontade de ter um comportamento diferente do que aquele que eu aprendi, que também estou mudando para esse novo comportamento, de uma medicina mais baseada em evidência, de uma medicina mais empática com o paciente, uma medicina que coloca o paciente em primeiro lugar. Então, acho que para mim, o participar desse projeto foi ver isso, ver essa força jovem chegando. E eles que me procuraram, eles que foram através de tudo. E muito obrigada, Fábio, para a gente por proporcionar conhecer uma nova mídia. Primeira vez que eu participo do podcast, então eu acho que é importantíssimo. Eu escuto muito podcast, mas eu nunca tinha participado de um, tá? Eu acredito que é uma maneira muito boa da gente chegar até as pacientes, é uma maneira da gente melhorar, sim, o cuidado com o paciente, principalmente com esse público que é tão vulnerável, que é a mulher e a mulher gestante. Muito obrigada mesmo, de coração.
Ah, eu queria agradecer também que é muito bom, né, fazer esses relatos de experiência com o que a gente vive na universidade, mas eu também não esperava, assim como a Márcia comentou, né, nunca participei de um podcast, e eu nunca esperava que um texto, um dos relatos que a gente fez, fosse considerado assim tão... fosse significativo para passar para outra mídia, sabe? Para passar das palavras escritas para a palavra falada. E eu achei incrível a iniciativa de vocês e me sinto honrada também pelo convite.
Também, só tenho a agradecer. Agradeço muito, Gabriel, em nome da revista toda, né, representando a revista, por esse convite. Acho uma proposta muito relevante de popularizar aquilo que está na literatura científica e espero que a gente possa usar esse relato de experiência como uma inspiração mesmo, né? Para a nossa prática médica enquanto estudante de medicina, para a prática médica da Márcia e de outros profissionais de saúde que eventualmente vivenciem essas iniciativas e que a gente possa seguir aí fazendo a diferença. Foi muito bom. Obrigado.
Obrigado, ouvinte. Espero que esse podcast sobre violência obstétrica tenha lhe agregado conhecimento em sua vida. Sugiro que siga a revista Extensão em Foco para nunca ficar de fora dos próximos episódios que vierem. Agradeço novamente. Até mais.